Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Apressados seguimos pensando no que há para fazer. Quantos estão no caminho, quase nem dá pra ver.
Prezados amigos, estamos dando início ao mês de setembro e nós estamos vivenciando neste final de semana o 23º domingo do tempo comum. E estamos vivenciando o mês da Bíblia, o qual toda a nossa igreja no Brasil dedicou o mês de setembro para nos incentivar à leitura e à reflexão desta carta que Deus deixou para toda a humanidade. Caríssimos irmãos e irmãs, que todos tenham sido bem-vindos em suas comunidades nas celebrações deste final de semana do Ministério do Mistério Pascal. E neste final de semana, Jesus deseja que nossos ouvidos estejam abertos à mensagem da Boa Nova e que nossos lábios proclamem o amor e a justiça. E animados pelo ardor de seu convite para a construção do Reino de Deus neste mês dedicado à Bíblia. A Bíblia é o relato da caminhada do povo de Deus, suas descobertas e suas experiências. Ela é o registro do nascimento de uma fé no verdadeiro Deus Pai e Criador que se revelou à humanidade inicialmente através do povo hebreu. Por isso é importante conhecermos e estudarmos tanto o Antigo Testamento como o Novo. No Antigo, a gente tem a revelação de Deus. No Novo Testamento, nós temos o plano de resgate de Deus através de Jesus Cristo. Três grandes religiões no mundo estão ancoradas com os mesmos relatos da Bíblia, porém com trechos a mais ou trechos e algumas com trechos a menos, o que diferenciam uma religião da outra religião. A religião judaica, que está ancorada sobre a Torá, que compreende praticamente todo o Antigo Testamento que está da Bíblia cristã. As religiões de matrizes cristã ou cristianismo, como é o nosso caso, que acreditamos em Jesus como o Messias enviado por Deus e Redentor da humanidade. Por isso, além de usarmos a Torá da religião judaica, que é o Antigo Testamento, foi acrescentado o que chamamos de Novo Testamento, com os relatos da missão de Jesus e mais os relatos da vida das primeiras comunidades cristãs, que são os Atos dos Apóstolos. Por fim, as religiões de matrizes islâmicas e muçulmanas, com o Corão. O Corão também ele compreende boa parte do Antigo Testamento ou da Torá judaica, com algumas alterações, alguns cortes, mas é praticamente uma parte da Torá ou do Antigo Testamento. E depois foi acrescido com as reformas, com relatos das reformas feitas por Maomé. No transcorrer deste mês da Bíblia, somos inquiridos a refletirmos e a conhecermos de maneira mais profunda esta grande carta que Deus escreveu para a humanidade. E é Deus se apresentando ao povo através desta carta que ele escreveu. Por isso, a grande importância da Bíblia para nós, cristãos, e das outras grandes religiões também, e das novas religiões que vêm surgindo aí, que têm e que sofrem um sincretismo com a religião cristã. Por isso, rezemos pela Igreja nossa, divina e humana, para que ela permaneça fiel ao anúncio do reino de amor, fraternidade e justiça pela nossa nação, para que ela busque a renúncia à discriminação de pessoas e à exclusão dos irmãos e irmãs mais fragilizados, pela nossa comunidade, para que ela, inspirada pela palavra de Deus, abra seus olhos, ouvidos e lábios em favor do tempo da graça. No programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé com a Sandra de Paula. Nós teremos notícias da nossa diocese com o Fábio Salles. Teremos o Vatican News, teremos a reflexão do Evangelho com o Dom Pedro Carlos Cipollini e teremos muita música bonita. Fiquem sintonizados conosco.
A vida é luz de Deus. Deus no mundo, sonho e compromisso de todos, por mais escuro que faça, brilha o mistério profundo, brilha o mistério.
Perda da vida. Havia um homem com muita vontade de ficar rico. Enquanto dormia, apareceu-lhe em sonho uma fada com uma moeda na mão e lhe disse: todas as vezes que você jogar esta moeda para cima, ela se tornará duas. Apanha uma e joga a outra novamente. Ao acordar, o homem viu-se com a moedinha na mão e lembrou-se do sonho. Imediatamente lançou a moeda para cima e realmente caíram duas moedas. Apanhou uma e jogou a outra, e assim sucessivamente. Não queria outro negócio, somente jogar moedas para cima. Consequentemente, foi ficando muito rico e só tinha tempo para jogar moedas para cima. O tempo foi passando. Um belo dia bateu à sua porta um homem que queria lhe transmitir um recado. Ele, porém, não pôde recebê-lo, alegando muitos compromissos a serem saudados. Depois apareceu um outro, desejando lhe falar. Também não o recebeu, alegando os mesmos pretextos, ou seja, jogar moedinhas para cima. Mais tarde, apareceu-lhe um terceiro que queria dirigir-lhe umas palavras. Não pôde atendê-lo, alegando, como anteriormente, que possuía demasiados compromissos. Um belo dia surgiu um homem muito forte e robusto. O rico não quis atendê-lo, alegando que precisava de mais dinheiro, e continuou jogando moedas para cima. Desrespeitando o recado do mordomo, o homem avançou palácio adentro. Chegou à presença do rico, que estava ao lado de um montão de moedas, e disse-lhe: a bondade, a misericórdia e a salvação bateram à sua porta. O senhor não quis recebê-las. Eu sou a morte. Vamos embora. Caríssimos irmãos e irmãs, assim chegou o triste fim daquele homem que só pensava em adquirir posses e descuidava dos outros valores que pudessem dar sentido à sua vida. Quantas vezes deixamos o corre-corre da vida nos absorver por inteiro, sem um tempinho para Deus e para os irmãos. Quando a morte chegar, deixaremos tudo o que juntamos durante a vida e estaremos diante de Deus com as mãos vazias. Não podemos passar a vida obcecados pela busca de bens materiais. Devemos construir tesouros no céu, que a traça e a ferrugem não podem destruir. Construir uma riqueza que não seja efêmera, mas que tenha valores eternos. Sede misericordioso como o vosso Pai é misericordioso, construindo sempre relações fraternas entre os irmãos. Esse texto foi tirado do livro Seguindo o Caminho Através de Histórias, do padre Odair Ângelo Agostinho. Santa Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá nasceu no dia 27 de agosto em 1910, na Albânia. Seu nome de batismo é Agnes. Quando tinha 18 anos, se sentiu chamada à vida consagrada. Entrou para a casa Mãe das Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, na Irlanda, no dia 29 de setembro de 1928. Porém, o sonho de Madre Teresa era ser missionária para os pobres na Índia. Sabendo de seu desejo, as superioras a enviaram para o apostolado no período do noviciado. Teresa então foi para a Índia e em 24 de maio de 1931 professou os votos. Foi transferida para Calcutá e foi professora. A pobreza a impressionava. Nos bairros, as crianças repletas de fome, mulheres e idosos cercados pela miséria, fome e diversas doenças. O dia 10 de setembro de 1946 foi o marco da história das Missionárias da Caridade, congregação fundada por Madre Teresa. Ficou conhecido como Dia da Inspiração. Ao longo de uma viagem de trem para a Himalaia, Madre Teresa encontrou um irmão de rua que lhe disse: "Tenho sede." Depois disso, ela disse ter tido a clareza de sua missão: dedicar a vida aos mais pobres dos pobres. Algum tempo depois de discernimento, com a ajuda do arcebispo de Calcutá e de sua madre superiora, ela saiu da antiga congregação para realizar um trabalho missionário nas ruas de Calcutá. Começou por um grupo de 5 crianças, num bairro pobre, e ensinava em uma escola improvisada. O grupo cresceu gradativamente. Deus abençoou a obra e as vocações começaram a nascer entre as antigas alunas. Em 1949, Madre Teresa começou a escrever as Constituições das Missionárias da Caridade, fundada em 7 de outubro de 1950. A aprovação foi concedida pela Santa Sé e a expansão chegou a toda a Índia e ao mundo inteiro tempos depois. Em 1979, recebeu o Nobel da Paz. No mesmo ano, o Papa João Paulo II a tornou sua melhor embaixadora em todas as nações, fóruns e assembleias do mundo. Madre Teresa morreu no dia 5 de setembro de 1997. A beatificação veio pelo Papa João Paulo II em 19 de outubro de 2003, Dia Mundial das Missões. No dia 4 de setembro de 2016, ela foi canonizada pelo Papa Francisco após a Igreja aprovar seu segundo milagre, a cura extraordinária de um brasileiro. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Oremos. Madre Teresa de Calcutá, alcançai-me de Deus um coração com amor puro e desinteressado, largo e que acolhe com misericórdia. caríssimos, Santa Madre Teresa de Calcutá amou Jesus nos mais necessitados de atenção, carinho e cuidado. Ela zelou pelo ser humano como o próprio Deus cuidaria de seus filhos, em um coração materno e fecundo.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando igreja, a voz da diocese.
Com a verdadeira cor.